Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando com a audição do Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, a quem cumprimento e dou as boas-vindas, assim como também aos restantes membros. Temos connosco, para além do professor Artur Anselmo, temos também o professor Martim de Albuquerque, a doutora Maria Alegre, a doutora Ana Salgado e ainda uma assessora da Presidência, a doutora Isabel Martins. A todos cumprimento, dou as boas-vindas e agradeço a presença e a disponibilidade que manifestaram para estarem hoje connosco para tratarmos de um assunto que muito importante, que, como sabem, foi por requerimento do Bloco de Esquerda, na sequência das declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Academia das Ciências e também pelo documento de que tivemos conhecimento, que tinha sido aprovado pela Academia também no dia 27 de janeiro, salvo erro. Também cumprimento a assistência dos órgãos de comunicação social presentes. Hoje temos várias pessoas que fizeram também questão de aqui estar. Eu queria também só recordar que nós recebemos algumas comunicações de diferente proveniência, designadamente da Associação Galega de Apoio ao Acordo Ortográfico, o que é assim que se designa, ou a Comissão Galega de Acordo Ortográfico. Recebemos também algumas mensagens de um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que considera que não havia quórum de deliberação no momento em que foram aprovadas as sugestões para o aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. E tivemos também uma outra... Não, isso já são notícias... Já são notícias que surgiram em diferentes órgãos de comunicação social. Ora, posto isto, e de acordo com a metodologia que se adota nestes casos, o primeiro tempo de palavra é do grupo parlamentar requerente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, que de 5 minutos, e dou a palavra então ao Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores membros da Academia e justificar a razão pela qual o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda entendeu dever ouvir a Academia. O grupo recebeu um pedido da parte do Partido Social Democrata, aliás, a Comissão recebeu um pedido de uma solicitação da parte do PSD, no sentido de se constituir um grupo que, de alguma forma, pudesse acompanhar esta questão da aplicação do acordo ortográfico. E, nesse documento, aparece com especial relevância aquilo que são as sugestões feitas pela Academia, no sentido da possibilidade de introduzir algumas pequenas alterações que viessem melhorar o acordo. Eu gostaria de fazer, desde logo, duas declarações. Nós não obstaculizamos, por princípio, que se ouçam todas as pessoas, pelo contrário, e não obstaculizamos se constituem os grupos de trabalho que entendamos, que os diferentes grupos parlamentares entendam dever ser convocados. Em todo caso, desde logo queremos dizer que isto se trata de uma matéria que remete para convénios internacionais e sobre os quais a Assembleia da República não tem tutela. Não nos diz respeito, portanto há aqui um convénio que é assinado por diversos países, evidentemente que nós acompanhamos, fiscalizamos, etc., mas não é uma matéria explicitamente da competência da Assembleia da República. E muito menos está longe do nosso intuito promover aqui uma discussão técnica sobre esta matéria, porque não temos competência para tal, como facilmente entenderá. Eu gostaria, no entanto, de lhe colocar duas ou três questões depois de fazer algumas considerações. Em matéria de acordo ortográfico, estas questões remontam, tanto quanto a memória me não falha, a 1911, por aí, não é? Vem por aí fora. E depois houve, inclusivamente, em relação ao Brasil, tentativas nos anos 40 para se chegar a um acordo. E, corrigir-me-á se estou errado, de alguma forma o acordo que hoje discutimos tem um pouco a ver com o Acordo de 45, de 1945. Ora, a Academia, durante todo este tempo, até um período relativamente recente, foi uma das entidades que, inclusivamente, reclamou que o acordo fosse para a frente. E eu gostava de colocar algumas questões, a saber, porquê é que surge agora, numa altura em que estamos a 4 ou 5 meses do vocabulário entrar em funções, o novo VOC, não é? O vocabulário comum entra em funções, como é que surge esta sugestão da Academia e quais as razões que levam a Academia a propor estas sugestões? Em segundo lugar, eu gostaria de saber se estas sugestões que aqui são propostas tiveram ou foram avalizadas por linguistas, por associações de linguistas, uma vez que em princípio são as pessoas que estão mais, enfim, próximas de lidar com estas matérias. Depois, eu queria perguntar-lhe também se as deliberações, a Academia tem estado em contacto com a sua congénera brasileira, tanto quanto me é dado saber, ou esteve durante muito tempo. E eu gostava de saber se, em relação às sugestões que aqui são apresentadas, houve algum contacto com os brasileiros nesse sentido. E, finalmente, dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem, em grande conta, como não pode deixar de ser, aquilo que é a nossa matriz mais profunda, que é a língua portuguesa. Sobre isso, não haja qualquer espécie de dúvida. Mas o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também não escamoteia que há um histórico e antecedentes em relação a toda esta matéria. E, portanto, o que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fará é fundamentalmente estar atento àquilo que se for fazendo, e, obviamente, intervirá sempre que o entender por necessário, no sentido de encontrar soluções às quais, como disse no princípio da minha intervenção, muitas vezes não dependem sequer da Assembleia da República. Eu gostava que me respondesse a estas duas questões, se lhe fosse possível. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora então a palavra o Sr. Presidente da Academia das Ciências para responder. Dispõe também de 5 minutos.
Muito obrigado. A minha primeira palavra é de congratulação. Suponho que esta reunião, em boa hora proposta pelo Bloco de Esquerda, reflete o ambiente de descompressão que se criou em Portugal e do qual todos participamos. Saúdo os esforços nesse sentido feitos pela Presidência da República, pelo Governo, pela Assembleia da República, pelas universidades e pelas instituições científicas do nosso país. De facto, é no ambiente de diálogo e não no ambiente de crispação que os assuntos de interesse comum, de interesse coletivo, devem ser tratados. E não vou alongar-me mais nestas considerações, mas gostava de deixar claro que da parte da Academia das Ciências há toda a abertura para tratar dos assuntos no plano em que a Academia deve colocar-se, que é o plano científico. Evidentemente que os cientistas muitas vezes têm as orelhas fechadas para o mundo e por isso são acusados de ensimismamento, de viverem nas suas torres de marfim, de não olharem para as realidades que os cercam. Não é o que se passa hoje no ambiente académico da Academia das Ciências de Lisboa. É certo que hoje, ao contrário de outras épocas em que nós contamos com militância muito ativa nas camadas mais jovens, hoje a idade média dos académicos é muito elevada. Hoje vive-se mais. Aliás, esta é uma das razões pelas quais nem sempre os plenários de efetivos, e abro aqui parênteses para dizer que o Presidente da Academia das Ciências não manda na Academia, executa as instruções que lhe são dadas pelo plenário de efetivos. E esta, dizia eu, é uma das razões porque no plenário de efetivos nem sempre podemos contar com a presença dos académicos. Teria sido possível, no caso concreto da última reunião do plenário de efetivos, ter pedido aos ausentes que deixassem delegações de voto. Mas não é essa a tradição académica. Nós não obrigamos ninguém a fazer seja o que for. Os académicos gozam da mais estrita liberdade. E isso explica que, interrogado várias vezes o atual presidente sobre a posição da Academia em matéria de reforma ortográfica, ele tenha respondido sempre: a Academia não dá instruções aos seus académicos. Os académicos seguem ou não seguem o acordo ortográfico, ou o chamado acordo ortográfico, mais valia que lhe tivessem chamado convenção ortográfica, mas isso não está nas mãos da Academia, dar diretivas nesse sentido. Nós vivemos num país livre, felizmente, e é dentro desta liberdade e dentro do respeito pelas opiniões dos outros que nós aqui estamos. Não estamos aqui para impor seja o que for. Aliás, queria lembrar que o documento se chamou Sugestões e que no documento que acompanhava essas sugestões, distribuído na comunicação social, se disse expressamente: este documento tem um caráter indicativo e facultativo. A Academia das Ciências limita-se a indicar os problemas, estudou os problemas e, portanto, tem o dever de comunicar o resultado do seu estudo. Mas não impõe nada, não impõe rigorosamente nada. E mais, como são aqui pessoas muito jovens, eu gostava de as saudar, porque me lembro da idade que já tive, e com o respeito que tenho pelos meus antigos alunos e com a maturidade que os anos também me foram dando, eu queria recordar rapidamente o que se passou em Portugal nesta matéria. Todos sabemos, é da história, que houve uma tentativa em 1911 que o primeiro governo provisório da República aproveitou muitíssimo bem. Eu desejo, enfim, ter uma palavra de louvor para António José de Almeida, que teve a preocupação de juntar à volta da mesa para discutirem o Acordo de 1911, ou aquilo que se chamou a Convenção de 1911, os melhores especialistas da área. E todos sabemos que, desde um Aniceto Gonçalves Viana, a um Leite de Vasconcelos, a um Cândido Figueiredo, a uma Carolina Miquelas de Vasconcelos, a nata dos linguistas de então, ainda não se diziam linguísticas, a moda era dizer filólogos, não é? A nata dos filólogos esteve representada nisso. E melhor ainda, é que António José de Almeida não encerrou os trabalhos, disse sempre: os trabalhos continuam, porque matérias destas são sempre suscetíveis de ser melhoradas. Isto é que é digno. É termos a consciência de que em matéria de ortografia nunca se dirá a última palavra. Haverá sempre algo de para carrear, para melhorar, algo para melhorar. E é isso que a Academia tem estado a fazer. Depois, como sabemos, veio a famosa Convenção de 1945. Eu queria lembrar que unanimidades em matéria ortográfica só se conseguem em ditaduras. Só em ditaduras. E só no momento em que Portugal e Brasil estavam com regimes ditatoriais é que foi possível aquele acerto, mas durou pouco. Porque logo após o suicídio de Getúlio Vargas, é sabido que o Congresso Brasileiro derrogou o acordo assinado em 1945 e depois segue-se. Getúlio, sabem, os mais jovens não sabem, suicidou-se em 1954. E só depois de 1955 é que vem o período de paz. O período de paz que termina em 2010. O período de paz termina em 2010, quando se decide pôr em aplicação, ou implementar, como agora se diz, o chamado Acordo de 1990. Isto é a história. Respondendo agora às perguntas que me foram feitas. Volpe. O Volpe que vem aí é o Volpe unificado dos países todos de língua portuguesa, porque a Academia publicou na devida altura, em 2012, o seu vocabulário atualizado da língua portuguesa. Portanto, a Academia fez aquilo que lhe competiu, muito embora ela não tivesse sido consultada para a aplicação do acordo, mas cumpriu o seu dever. O Volpe que vem aí, evidentemente, que é mais um instrumento suscetível de ser aprimorado, de ser melhorado, porque caminante não há caminho, se há-se a caminho ao andar. Esta é que é a posição do cientista. As coisas vão se alterando. A língua é um corpo vivo, não é matéria estática, não é algo de inamovível, é algo que está em constante evolução. E o papel do linguista, como dizia o bom do Saussure, é ver as coisas do alto. Ver as coisas do alto. Eu, aliás, no curso Linguística Geral, daquela imagem muito
eu vou,
bonita do
peço
júri...
Desculpa, mas tenho de pedir que conclua a sua intervenção.
Quanto às sugestões, as sugestões que nós fizemos não têm nenhum caráter definitivo. Podemos melhorá-las, podemos juntar outras, mas uma coisa é certa, é preciso considerar que o acordo, entre aspas, de 1990, não é a Bíblia. É um documento que deve ser melhorado. Com relações com a Academia Brasileira de Letras, sim, senhor, são as melhores, mas a própria Academia Brasileira de Letras já melhorou o acordo em vigor, sem dar cavaco à Academia das Ciências de Lisboa, que, como diz a nota editorial da 5ª edição do Vocabulário Brasileiro da Língua Portuguesa. Tenho dito.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores Deputados. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Presidente da Academia das Ciências de Lisboa e dos seus ilustres acompanhantes, cuja presença igualmente nos honra. Como já aqui foi referido, o PSD propôs a criação do grupo de trabalho a funcionar no âmbito desta comissão, que tem como principais objetivos fazer um ponto de situação da aplicação que tem vindo a ser feita do acordo e avaliar o grau de concretização dos objetivos que o acordo se propunha a atingir. Eu gostaria de começar por clarificar, já se fez referência também a isto, aliás, nós expressámo-lo na proposta de criação do grupo de trabalho, o nosso entendimento de que a política não se deve meter na ortografia. Para nós isso é evidente, mas simultaneamente não podemos deixar de assinalar, quer dizer, não podemos fazer conta que desconhecemos não apenas o intenso debate que na sociedade portuguesa tem corrido sempre relativamente ao acordo ortográfico e muito menos a relevância que entendemos que têm as posições recentes da Academia das Ciências de Lisboa sobre este assunto, nomeadamente em novembro do ano passado, ao anunciar um estudo destinado a aperfeiçoar o acordo ortográfico, considerando que o acordo não estabelece uma ortografia única e inequívoca, esta expressão, e que tem provocado instabilidade ortográfica. Ora, estas posições, no mínimo, devem nos fazer refletir, discutir, ponderar e até procurar avaliar se os objetivos, digamos, de ordem mais política do acordo, nomeadamente a ideia de procurar reforçar o papel da língua portuguesa como uma língua de comunicação internacional, estão ou não a ser atingidos. A nosso ver, isto deve ser discutido e não acompanhamos a ideia de que a Assembleia da República não tem nada a ver com isto. Aliás, o acordo foi aprovado pela Assembleia da República para ratificação e, portanto, era o que faltava, no meu entender, se me permitem, com todo respeito por outras opiniões, a ideia de que a Assembleia da República tem, obviamente, a ver com isto, embora com a ressalva que também já fiz. Dito isto, a primeira questão que gostaria de lhe colocar, Sr. Presidente, tem a ver exatamente com essa instabilidade ortográfica que a Academia faz referência e que penso que reconhecidamente o acordo tem provocado, pedindo-lhe que nos ajude, enquanto como especialista, obviamente, a compreender que efeitos entende que essa instabilidade tem na língua portuguesa e que problemas e que preocupações daí decorrem. É uma questão que gostaria de começar por lhe colocar. Em segundo lugar, gostaria que nos ajudasse também a perceber melhor o alcance destas propostas da Academia, tendo presente alguns entendimentos que já ouvimos de que se trata de pequenos acertos no acordo ortográfico. Ora, quem não percebe nada de ortografia, como é o meu caso, mas lendo o estudo, não parece que sejam pequenos acertos. Ao nível da supressão das consoantes, diz-se que surgiram muitas ambiguidades e incoerências que não existiam, palavras novas na língua, paradoxalmente baseadas num acordo que pretendia alguma unificação. Quanto aos acentos, refere-se que a regra do acordo conduziu a ambiguidades que não existiam. Quanto aos hífens, enfim, eu até cito, a lista exaustiva revela que os vocabulários recomendados para a aplicação do acordo interpretavam discricionariamente o texto do próprio acordo. Enfim, procurando, de facto, propor-se fazer correções em todos estes âmbitos, não nos parece coisa pouca. Pedi ao Sr. Presidente que nos ajudasse a compreender melhor se, de facto, se trata de pequenos acertos ou, como parece, uma alteração muito substancial das bases do acordo em vigor. A terceira questão tem a ver, enfim, necessariamente com o método que a Academia está a propor neste processo, uma revisão do acordo que como já aqui foi assinalado e acompanhamos, obviamente, trata-se de um tratado internacional, com questões sensíveis que lhe estão subjacentes, com compromissos que foram assumidos em conjunto, num processo que implicaria sempre, portanto, várias fases de negociação, de procura de consensos, desde logo do ponto de vista técnico, e portanto a questão é se foram ponderados estes aspectos e portanto se esta inevitável morosidade não é contraditória, por um lado, com aparente, enfim, com a declarada necessidade de alterar o acordo, e se por outro lado esta morosidade não põe também em causa alguns objetivos também declarados de fixar a nomenclatura do vocabulário e do dicionário da Academia. Para terminar, em último lugar, pedia que o Sr. Presidente nos enquadrasse melhor as suas afirmações sobre o processo que levou à aplicação do acordo ortográfico na sequência da resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada em janeiro de 2011, uma resolução do Conselho de Ministros de 2010, que recordo que muita gente na altura entendia que não era nada prudente nessa altura avançar para a aplicação do acordo ortográfico, não pouca gente entendia isto. Várias pessoas alertaram nessa altura para a excessiva velocidade que se estava a dar ao processo e, portanto, o Sr. Presidente em entrevista e hoje mesmo veio corroborar esse entendimento, realçou a importância do diálogo, da ponderação e afirma que quando o acordo foi publicado a Academia nem sequer foi ouvida. Quando portanto, a aplicação do acordo foi determinada, que a Academia não foi ouvida. Cito, não nos tem ouvido, quando o acordo foi publicado não fomos informados, contraria o que está na lei. Portanto, o que o Sr. Professor afirma é que estamos a seguir um acordo cuja aplicação foi determinada em 2010, sem ouvir a Academia, ou seja, o órgão consultivo do Governo em matéria linguística, e é sobre estas afirmações que eu gostaria de ouvir, reafirmando o nosso entendimento, que pelos vistos não é aqui consensual, de que a defesa da língua portuguesa e o acordo ortográfico justificam permanente discussão e que o acordo ortográfico não pode ser um assunto tabu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para responder também por 5 minutos, o Sr. Presidente.
Eu só confirmo, para já, felicito.
Desculpe, Sr. Presidente, ainda não tinha concluído. Portanto, agora pode, se quiser, sim, partilhar o tempo de palavra com algum dos membros da delegação, pode fazê-lo. Dispõe para o efeito de 5 minutos e, portanto, pode. Tem agora a palavra, se faz favor.
Eu só tenho que dizer que tudo o que o Sr. Deputado disse está correto. E sobretudo acerca da parte final da sua intervenção, corretíssimo. A Academia não foi consultada por ocasião de se pôr em aplicação o acordo ortográfico dito de 1990. Quanto ao resto, tem a palavra a minha confrada Ana Salgado.
Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Presidente, peço desculpa. Na Academia das Ciências é o Sr. Presidente que dá a palavra aos membros que pedem para falar. Quem dá aqui a palavra é a Presidente da Comissão.
As minhas desculpas.
E, portanto, tem a palavra a Sra. Doutora Ana Salgado.
Boa tarde. É sabido que a Academia está empenhada na elaboração de um novo dicionário e também na atualização do vocabulário digital. E foi isso que nos moveu agora no estudo sobre a nova ortografia, porque, como é óbvio, para fazer um dicionário nós temos de ter uma ortografia. É evidente que me podem rapidamente responder, então seguirá a ortografia de 1990, porque é essa a ortografia que está em vigor. Ora, acontece que o estudo feito agora na Academia, mas também porque já há muitos anos me debruço sobre este tema da ortografia, leva-nos a ter necessariamente de aceitar que este acordo é ambíguo em alguns pontos, suscita algumas interpretações, e isso está mais do que patente onde? Nas várias obras que têm sido publicadas com a nova ortografia. Ora, o que acontece é que nós, para aplicar um novo acordo ortográfico, teríamos necessariamente de ter instrumentos que regularizassem, digamos, essa ortografia. Infelizmente, o vocabulário ortográfico comum, que supostamente devia ter sido agora publicada no final do mês de janeiro, a última atualização, ontem descobri, porque consulto diariamente essa página, que afinal essa apresentação dos conteúdos, a sistematização dos critérios, apenas estará disponível em maio de 2017. Ora, isto tem acontecido sucessivamente e nós temos discutido o acordo já há vários anos, ou seja, neste momento ainda não temos um vocabulário de referência. Porquê? Porque nem sequer sabemos que critérios é que estão a ser aplicados no vocabulário ortográfico comum. Mas não basta isso. Basta também, ou seja, será necessário também nós consultarmos os próprios dicionários que têm sido publicados segundo a nova ortografia. E não é muito difícil de concluir que existem diferentes interpretações do acordo em cada um dos dicionários. Nomeadamente, por exemplo, nos dicionários da Porto Editora, há diferentes interpretações do texto de 1990, seja na sua primeira edição em 2009, ou seja, por exemplo, logo na sua subsequente edição, a de 2010. Portanto, de facto, não há aqui uma ortografia estável. E não basta apenas consultar os dicionários, também posso referir, por exemplo, alguns guias disponíveis sobre a nova ortografia. Curiosamente, o guia que, digamos, que foi disponibilizado pelo próprio Ministério, que era da responsabilidade do ILTEC, ficou indisponível. Atualmente não está disponível na internet, portanto essa página desapareceu. Ou seja, era um guia que inicialmente ajudava os professores a ensinar a nova ortografia e hoje ele deixou de estar disponível. Depois, se consultarmos, por exemplo, o guia da Imprensa Nacional Casa da Moeda, verificamos que os critérios não são uniformes, por exemplo, comparados com o guia da própria Assembleia da República. Portanto, vemos aqui diferentes interpretações. Ora, isto representa uma dificuldade e uma séria dificuldade para quem está a coordenar um dicionário. Como certamente saberão, decisões de aplicação da nova ortografia recaíram sobretudo em pessoas que diariamente trabalham com a língua, como é o meu caso, enquanto lexicógrafa. Portanto, a responsabilidade caiu sobre nós. E decidimos então avançar com um estudo para fixar verdadeiramente a ortografia do dicionário. Ora, o que acontece atualmente, e sobretudo este estudo, há dois pontos muito delicados. O que diz respeito à base 4, sequências consonânticas, e o que diz respeito às bases 15 e 16, a questão da hifenização. O que é que acontece? Se nós vamos seguir o princípio da unificação da língua portuguesa e se queremos de facto aperfeiçoar este acordo, o propósito tem de ser necessariamente o mesmo. Ora, concluímos após este estudo que se o caminho era o da unificação, então este não deveria ter sido o caminho seguido. Isto porquê? Porque de facto em pouco se unifica. Muito se unifica, é verdade, porque nós vamos eliminar muitas das divergências que se faziam sentir entre as duas normas. Mas, sobretudo, no que diz respeito às sequências consonânticas, o que acontece é que o critério da pronúncia que subjaz toda a base 4 faz com que, em Portugal, sejam eliminadas as consoantes C e P sempre que não são pronunciadas. Ora, aquilo que se verifica é que se o caminho é a unificação da língua portuguesa, então não deveríamos estar a criar grafias que até esse momento não existiam na língua. E então refiro-me a casos bem conhecidos como o recepção, que nós escrevíamos com o P e no Brasil continuou a ser grafado como tal porque é pronunciado. Ora, por exemplo, nas sequências, reparem o seguinte, na sequência PC, em 47 vocábulos, há 19
grafias. Oh, Sra. Doutora, peço desculpa, já vai nos 6 minutos e 12 segundos.
Pronto.
Bom, eu não quero...
Só posso rematar,
com certeza, só queria chamar a atenção de que nós estamos numa comissão da Assembleia da República e não propriamente na Academia das Ciências, onde os assuntos técnicos, ou seja, uma abordagem científica, se justifica mais em profundidade, como é óbvio. Embora aqui, certamente, também haverá membros da Comissão que tenham interesse em ouvir a argumentação técnica e científica por parte das pessoas envolvidas no debate. Mas faça favor, então, de concluir.
Realmente há uma necessidade e eu sinto uma forte necessidade de prestar alguns esclarecimentos, mas rematando, ou seja, na questão da base 4, aquilo que fica verdadeiramente exposto é que o caminho devia ter sido outro. E então o que a Academia das Ciências agora vem sugerir, portanto, é aprimorar esses pontos. Porquê? Porque iremos evitar homografias. E aquilo que tem acontecido, e quando nós dizemos que a ortografia é instável, é que há, de verdade há provas que neste momento indicam que as pessoas começam a eliminar consoantes em palavras onde elas são pronunciadas. Portanto, de facto, há aqui um problema e nós não podemos fechar os olhos a esse problema. Em questões de hifenização, só para terminar, apenas gostaria de deixar bem claro que as alterações agora propostas pela Academia também já têm sido incluídas em muitos dos corretores ortográficos. Portanto, agradeço.
Obrigada, Sra. Doutora. Tem agora a palavra a senhora deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os nossos convidados e agradeço as informações que têm sido dadas, a documentação que nós recebemos, e é com o maior gosto que temos nesta casa o nosso querido Manuel Alegre, quer como ex-deputado, quer como distinto escritor, poeta e homem das letras que nos apraz sempre receber nesta casa. Das várias informações que aqui têm sido dadas, ressalta para já duas informações que me surpreendem. Uma é que a Academia das Ciências de Lisboa se tem colocado até agora como uma espécie de uma entidade paralela, uma entidade à parte neste processo, quando é e sempre foi uma entidade integrante e atuante em todo este processo. A segunda questão que eu levanto aqui é esta situação que tudo quanto diz respeito ao acordo ortográfico e a forma como ele deve ser lido e visto e toda a intervenção que deve ser feita no seu quadro deve ser sempre vista à luz de um tratado internacional e até agora ainda não ouvi o Sr. Presidente da Academia se referir a este acordo ortográfico como sendo aquilo que ele é. Um tratado internacional ratificado sete países e que está em vigor em Portugal, no Brasil e em mais quatro países e que tem obrigações e regras próprias enquanto tratado internacional. Qualquer, portanto, revisão ou anúncio sequer de revisão das disposições deste tratado devem ser feitos no quadro, precisamente, das regras dos tratados internacionais, sob pena da Academia das Ciências de Lisboa ser aqui protagonista de desrespeito e desconhecimento dos procedimentos institucionais. A história da fixação da ortografia da língua portuguesa no século XX, tendo em conta a expansão da língua por vários continentes, por três continentes, sobretudo entre Portugal e Brasil, é feita, Sr. Doutor, por impulsos nacionalistas, desencontros e tomadas de posição unilaterais, das quais de 1911 é a mais notória, que estão na origem das divergências que hoje a ortografia da nossa língua apresenta. Infelizmente, se não for bem esclarecida e bem contextualizada, a tomada de posição agora apresentada pela Academia configura-se, do meu ponto de vista, perigosamente no mesmo registro. A proposta agora é se não for devidamente explicada, extemporânea, desarticulada das iniciativas dos parceiros institucionais do Estado português e contraria a política expressa do governo português. A Academia, sendo um órgão consultivo do governo em matéria linguística, deve agir no quadro das regras e dos procedimentos institucionais, exercendo, sim, a sua liberdade, mas sem pôr em causa relações internacionais ou acordos multinacionais. Assim, eu pergunto, enquanto parte integrante e atuante em todo este processo, na verdade, há uma responsabilidade direta da Academia das Ciências de Lisboa no acordo ortográfico de 1990. E não é verdade, quando o Sr. Presidente diz, que a Academia não foi consultada e não foi parte deste processo, porque em todo o percurso, desde o princípio até hoje, foi acometida à Academia, como órgão consultivo do Governo, a responsabilidade de ser um interlocutor do Governo português em todo este processo. As sugestões que agora surgem, e se me permite um pequeno parênteses, relativamente à informação que aqui foi dada, que o acordo ortográfico foi implementado em Portugal sem conhecimento da Academia, eu gostava de lembrar ao Sr. Presidente que a legislação existe porque tem, os Estados têm regras, e há um segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico assinado em São Tomé a 26 e 27 de julho de 2004 na 5ª Cimeira, na 5ª Conferência dos Chefes de Estado do Governo da Cplp, que resultou num determinado texto que foi aprovado por resolução da Assembleia da República em 2008, ratificado por decreto do Presidente da República em 2008 e que serviu de base, com todas as regras que institui, à implementação do Acordo Ortográfico de 2011. Portanto, não foi por vontade iluminada de um determinado governo que surge a implementação do Acordo Ortográfico. Há um processo que se baseia e que assenta em regulamentos e documentos constitutivos de vontade expressa de um conjunto de países que leva àquela decisão. E era, desculpe que lhe diga, o que faltava que a Academia de Ciências de Lisboa não tivesse parte nestas matérias. Evidente que é, que tem sempre parte nessas matérias, até porque é o órgão consultivo do Governo para as matérias linguísticas. Gostava então de não ultrapassar muito mais o meu tempo e avançar talvez com as questões, deixando outras considerações mais importantes, talvez para, nomeadamente, a posição do Brasil e outras, de outros países que ratificaram este acordo. Mas as perguntas que eu quero fazer, Sr. Presidente, são as seguintes. Porque é que, sendo a Academia das Ciências o órgão consultivo do Governo e, por inerência, o órgão que, está, que representa o Governo português no VOC e no ILPE, porque é que eu ouço aqui queixas relativamente ao vocabulário ortográfico comum e à forma como a consolidação do vocabulário ortográfico comum está a ser feito, cuja apresentação em maio de 2017 está prevista, como aqui foi dito e bem, porque é que eu ouço queixas se a Academia é parte integrante dessas negociações? Tem membros seus nessa discussão? E porque é que este seu documento não foi arguído e não foi apresentado e não foi discutido e não foi integrado? Pela bondade dos seus argumentos, que eu até admito que os tenha, mas porquê é que não foi integrado nessa discussão? Porque essa é a sede própria, Sr. Presidente. Não é o debate público inflacionado na comunidade portuguesa. É a sede própria, o ILPE. Porquê é que não apresentou na sede própria onde teria os seus efeitos? Isto é, seria integrado no VOC. Porque a Academia tem os seus representantes pagos pelo erário público. E, portanto, eles têm que estar lá a fazer o seu trabalho, que é trazer o input português no vocabulário ortográfico comum. E a segunda questão, e eu peço a sua...
Muito rapidamente.
Eu ouço-o falar no interesse, na salvaguarda da vertente euro-africana da língua portuguesa, em paralelo com a vertente brasileira. Eu pergunto, Sr. Presidente, confirma que há interesse nessa separação dessas duas vertentes, porque houve declarações suas na comunicação social nesse sentido, que devo lhe dizer, me preocuparam bastante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho estado a ser razoavelmente tolerante a partir do momento que fui muito tolerante com a primeira intervenção do Sr. Presidente da Academia das Ciências, que de facto chegou aos 9 minutos, mas peço que tenham em conta que não podemos ficar interminadamente a usar da palavra sem limitações. E para responder tem a palavra o senhor... Então, o Dr. Manuel Alegre tem a palavra para responder em nome da Academia das Ciências.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas palavras da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Eu sou um bocado suspeito aqui nesta matéria, porque eu votei contra o acordo ortográfico, por 4 considerações. Considerei que não é necessário, tecnicamente muito discutível. A língua, incluindo a ortografia, faz parte do nosso património, da nossa soberania, tal como a terra, o mar e a história. E nenhum acordo poderá unificar uma língua cuja riqueza reside na sua diversidade. O Sr. Deputado disse, e eu concordo, que a política não se deve ter na ortografia, mas meteu. E que a Assembleia da República deve, pelo menos, fazer o ponto da situação. Não pode ficar de fora. Eu venho aqui porque apoio, tendo embora uma posição mais radical, apoio a iniciativa da Academia das Ciências, que não se propõe rasgar politicamente o acordo, nem reformar politicamente o acordo, mas apenas dar um contributo científico, apresentar algumas sugestões, que nem sequer são apenas indicativas, como aqui foram ditas, para se abrir um diálogo. Porque, como disse um eminente professor, Vitor Aguiar e Silva, este acordo ortográfico tem gerado uma grande confusão ortográfica, uma grande instabilidade ortográfica. Não sabemos como é que está a ser aplicado em determinados países, sabemos que mesmo no nosso país há uma grande instabilidade ortográfica. Há pessoas que continuam a escrever de acordo, como eu, de acordo com a antiga ortografia, há outros que estão a aprender a nova. A instabilidade é muito grande. Isto não é bom para a língua portuguesa. E não é um impulso nacionalista defender a língua portuguesa, que é o bem mais precioso que nós temos, não é? E como dizia o Fernando Pessoa, a ortografia faz parte da estética da língua. Não há língua sem a ortografia. Né? Faz parte da estética da língua. Portanto, fazer o ponto da situação. Esse é o papel estatutário da Academia das Ciências, dar o seu contributo. E tanto quanto eu sei, eu era sócio correspondente, agora sou efetivo na altura, mas tanto quanto eu sei, houve, pelo menos, um elemento da Academia das Ciências que teve uma participação, infelizmente, muito ativa neste acordo, não quero afrontar ninguém, mas a Academia, como a Academia, não foi ouvida. De acordo com os seus estatutos, quer ser um órgão de aconselhamento do Governo, e também, por que não, da Assembleia da República, que aprovou o acordo. Portanto, nós não estamos aqui a fazer uma revolução, nem um golpe de Estado, nem a rasgar o acordo ortográfico. Estamos aqui, com a melhor boa vontade, numa posição de diálogo, de dar um contributo. Agora, os senhores decidem se querem responder ou não responder a esse contributo. Na certeza de que esta matéria é polémica na sociedade portuguesa. É polémica na sociedade portuguesa, devido a muita gente. A maior parte dos escritores portugueses conhecidos são contra este acordo ortográfico e continuam a escrever de acordo com a antiga ortografia. Diz-se que os escritores não têm poder político, não têm poder político, mas a língua é feita pelos povos, pelos poetas, pelos escritores, também, pelos cientistas, etc. Não é? Isto é um assunto polémico que não se pode resolver com esta facilidade, nem com os tratados internacionais aprovados por sete países. Portanto, eu acho que seria de bom senso a Academia das Ciências fez uma proposta que eu acho que é meritória. Eu queria mais, mas acho que isto, por pouco que seja, já é bom, porque há muita coisa que se pode melhorar. E se as sugestões da Academia das Ciências, enriquecidas por outras, por um grupo de trabalho que possa vir e trabalhando em conjunto ou não com a Academia das Ciências, se puder melhorar o acordo, isso já é positivo para a língua portuguesa. E o primeiro dever de todos nós e todos os órgãos de soberania e da Academia das Ciências, de todos, é defender a língua portuguesa. É apenas esse o nosso propósito, sem nenhuma intenção de funcionarmos paralelamente ao poder político, paralelamente ao Governo, de maneira nenhuma. Apenas a Assembleia da República e o Governo decidiram se querem ou não responder a estas sugestões, colaborar ou não neste diálogo que nós entendemos que é necessário, até para a pacificação da sociedade portuguesa relativamente a esta matéria, que está muito dividida. Está muito dividida.
Obrigado, Martim de
Albuquerque. Muito obrigada. Se o professor Martim de Albuquerque quer também usar da palavra, tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu procurarei ser muito breve, mas não quero deixar de saudar todos os presentes, em particular os membros desta Casa. Eu gostaria de dizer várias coisas. Muito rápido. Primeiro, eu, na sessão da Academia das Ciências sobre estas propostas, pronunciei-me contra. Mas entendi que, apesar de tudo, havia uma base para podermos avançar e podermos discutir. E penso que a discussão é o mais importante para se fazer a clarificação. Ponto primeiro. Por consequência, faço esta declaração de intenção, eu votei contra. Mas aceitei estar aqui e aceitei que, apesar de tudo, isto era um passo em frente. Que poderá, enfim, merecer consideração por parte da Assembleia da República ou não, mas isso é outro problema. Segundo problema, o acordo, e foi levantado aqui, está em vigor ou não? É um problema que está a ser discutido juridicamente e está a ser discutido em sede própria. Lembro que de 7 países apenas ratificaram o acordo: Portugal, Cabo Verde e o Brasil. Cabo Verde em 14 e o Brasil em 16. Que no Brasil, neste momento, se prefere, apesar de ter ratificado o acordo, a maior parte das pessoas escrever de acordo com a forma anterior. A confusão é enorme e eu dou o meu testemunho. Entendo que, efetivamente, se estão esquecendo várias coisas. Está-se esquecendo um problema essencial, que é a origem da língua e, por consequência, as suas bases etimológicas, que é muito importante. Quando se eliminam consoantes, tiram e se põem, faz-se uma confusão enorme. Tenho, perdoa-me esta nota pessoal, 80 anos. Jubilei-me há 10 anos. Toda a vida escrevi e publiquei. Pois hoje, muitas vezes, tenho dúvidas sobre como é que é, porque a confusão instalou-se de tal maneira que vou ver, e quando vou ver, vou a vários dicionários e tenho, muitas vezes, divergências. Eu entendo que a agitação e a indeterminação que se está a fazer é a pior coisa que pode haver. E, por consequência, todo e qualquer contributo no sentido de se tentar, digamos assim, suplantar a situação existente, de permitir que sobre ela se debata, se construa, se tenha, efetivamente, uma posição positiva, parece-me sensata. E foi nesse sentido que aceitei aqui vir e aqui estar e dar o meu próprio testemunho pessoal, que vale o que vale, mas muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Professor. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Academia de Ciências de Lisboa e a restante delegação. Permitam fazer uma referência ao Sr. Professor Dr. Martim Albuquerque, que foi meu professor de Direito há uns anos atrás, há alguns anos, e saudar, obviamente, toda a delegação e agradecer a vossa presença. Eu não posso deixar de manifestar aqui uma série de perplexidades, aliás, perplexidades que me acompanham desde a aprovação do acordo ortográfico. Mas dizia o Presidente há pouco que a língua não é inamovível e não é estática. Eu penso que quanto a isso poderemos todos estar de acordo. Mas a língua portuguesa, enquanto eixo de afirmação da nossa identidade, da nossa cultura, do que é ser português e do que é a língua portuguesa no mundo, também não pode ser um joguete de arremesso e que vai mudando consoante as vontades de uns ou de outros, e que depois, volvidos uns anos, se chega à conclusão que afinal houve uns erros de concepção, que aliás foram reparados desde o início por variedíssimas pessoas, e pessoas essas da sociedade civil que alertaram a Academia na altura e o poder político para esse facto, e devo-lhe dizer, Sr. Presidente, que eu não me lembro de ter visto a Academia de Ciências na altura rasgar as vestes, como agora vem fazer, apontando os erros que estavam manifestamente subjacentes a este acordo ortográfico.
Este acordo ortográfico, Sr. Presidente, desculpe, mas é um total fracasso político, um fracasso linguístico, um fracasso social, um fracasso cultural e um fracasso jurídico. E poderia dar exemplos de cada um destes aspectos. E podemos começar pelo fracasso político. Como é que se joga politicamente, e com certeza que a gênese deste acordo ortográfico não teve origem no Parlamento, mas foi uma força muito mobilizada por parte da Academia para que se tornasse realidade, e por parte de académicos e por parte de linguistas, e na altura não houve qualquer escrutínio. Aliás, eu quase que arriscaria dizer que houve um abuso de poder por parte do Estado, quando estamos a falar da língua portuguesa, talvez um dos bens mais preciosos que um Estado-nação como o nosso e um país como o nosso pode ter ao longo de 9 séculos de história. E, portanto, desde o início que sabia que este acordo tinha erros, continha erros, e não vale a pena estarmos a reiterar as eternas questões desde concessão, recessão, recessão, espectador, espectador, enfim, todos nós conhecemos isto, mas isto são só os exemplos mais caricatos e, se me permite a expressão, mais ridículos de toda esta construção, que foi um tremendo fracasso. Agora, nunca foi promovida uma verdadeira discussão, um verdadeiro debate público entre as pessoas que usam a língua, nomeadamente os escritores, nomeadamente os professores, os tradutores, a comunidade científica, em torno deste acordo, enquanto ele estava a ser gizado. E, de repente, a sociedade, não só a portuguesa, mas da comunidade de língua portuguesa, vê-se confrontada com este monte de erros. E desculpe-me, Sr. Presidente, eu não me lembro de ter visto a Academia rasgar as vestes nessa altura. Agora, depois de terem sido editados livros, depois de várias gerações de estudantes, de alunos, já terem estudado ao abrigo deste acordo que lhes é imposto, ao contrário do que felizmente acontece com o resto da sociedade, que se recusa por variedíssimas razões a aplicar este acordo ortográfico, mas aos jovens que estão nas escolas, eles são obrigados a fazê-lo. Como é que os senhores acham que agora vamos sair deste problema? Daqui a um ano ou dois, mesmo que isso seja discutido agora neste grupo de trabalho, que haja uma nova alteração, vai-se ensinar a crianças de 10, 11, 12 anos? Não, afinal não é espectador, afinal sequer vamos para o espectador, porque as consoantes mudas faziam algum sentido nas palavras. Depois, do ponto de vista político e até de política internacional, quer dizer, é inconcebível como é que um tratado internacional apenas é ratificado por 3 países. E como disse, e muito bem, o Sr. Presidente, o Brasil, enfim, existir acordo ou não existir acordo é a mesmíssima coisa. E, portanto, eu penso que isto é tudo isto, vamos continuar quanto às imensíssimas fragilidades que enferma este acordo. E para concluir, Sr. Presidente, o tempo passa a correr, até do ponto de vista económico, um dos objetivos muito proclamado era da difusão da língua portuguesa, mas até do ponto de vista económico, que era promover a indústria da escrita e da literatura. Ora, como sabemos, não houve nenhuma alteração positiva, pelo contrário. Nem o Brasil passou a comprar mais livros de autores portugueses, porque, escusado a senhora dizer, a maior parte deles nem sequer aderiu ao acordo, mas mesmo que tivesse aderido, quer dizer, não houve nenhum impacto positivo, pelo contrário, o impacto foi negativo, e houve um decréscimo do intercâmbio de literário entre os países de língua portuguesa. E, portanto, e para acabar, Senhora Presidente, eu fico absolutamente perplexa e não sei como é que vamos sair deste tremendo erro, que eu penso que é intolerável que os decisores, volto a dizer, é evidente que foi aprovado pela Assembleia, mas foi a Academia que promoveu insistentemente este acordo. E peço muita desculpa, acho de uma enorme injustiça para com os jovens que foram obrigados a aprender ao abrigo destes disparates, desculpe uma expressão, agora, com alguns mais acerto, menos acerto, terem que reaprender tudo aquilo que vieram a aprender. E, portanto, eu não sei como é que, ainda por cima, contemos, por exemplo, numa reunião de 2016, portanto, em maio de 2016, do Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua de Portuguesa, no âmbito do secretário executivo da Cplp,
diz que não há volta a dar na questão
do acordo ortográfico. E, portanto, eu pergunto-me até, do ponto de vista de política internacional, como é que nós vamos conseguir resolver este problema.
E muito para obrigada, acabar senhora
mesmo,
deputada.
Para acabar mesmo,
muito senhora obrigada,
Presidente, uma questão que o senhor Presidente disse que os membros da Academia, aos membros da Academia nada é imposto. Completamente. A liberdade é, porventura, uma condição sine qua non para serem membros. Agora, há uma coisa que, em todo caso, senhor Presidente, eu não compreendo. É que, perante uma reunião tão importante como aquela que se realizou recentemente, a maior parte dos membros faltou. Não foi não emitir opinião, ou estar concordante, ou estar discordante. Não participou.
Muito obrigada, senhora deputada.
E, portanto,
deputada.
Não havendo sequer quórum...
Tem de concluir, senhora
lembra-me
deputada.
Lembra-me a minha colega Gabriela Canavilhas, não havia sequer quórum. Aí, ao senhor Presidente, peço muita desculpa. Isto não tem a ver com liberdade. Isto tem a ver com responsabilidade, que é aquilo que eu penso que é exigido a qualquer pessoa que assume a responsabilidade de integrar qualquer cargo, seja ele político, académico, social
senhora
ou
deputada,
outro.
Senhora deputada, tem de terminar. Não é possível, assim, duplicarem o tempo de que dispõem, ou de que deveriam dispor. Tem agora a palavra, então, Sr. Presidente da Academia das Ciências, para responder.
Eu tenho pouco a dizer. No essencial, partilho com as observações que acabam de ser feitas. Falo de mim, vou citar um poeta contemporâneo, falo de mim, só falo daquilo que eu conheço. O resto calo e esqueço. É evidente que eu fui Presidente da Academia das Ciências em 2014 e sou agora neste triênio que começou no ano passado e termina em 2018. E vou terminar o meu mandato publicando a nova edição do dicionário da Academia das Ciências. Porque, como disse Ana Salgado, a nossa preocupação é saber o que é que vamos fazer com o dicionário. É a preocupação número um. Gostava também de lhe dizer que as suas preocupações são as preocupações do homo qualunque. Qualquer pessoa de rua, digamos, mesmo não sabendo o que é ortografia nem nada, partilha inteiramente das suas preocupações. Familiarmente falando, até as famílias estão preocupadas. Agora, como sair disto? O programa da Academia das Ciências não termina aqui. Nós vamos realizar no dia 9 de março um grande encontro, grande, enfim, esperemos que seja grande, de profissionais da escrita. Os profissionais da escrita não foram ouvidos até agora e nós vamos fazer esse encontro, profissionais da escrita. Depois é aquilo que o poder político decidir. Depois será aquilo que o poder político decidir. Nós estamos disponíveis para dialogar, para continuar o diálogo, para tentar melhorar as coisas. Se me diz que somos muito ambiciosos, outros dizem não sou nada ambicioso, deviam ser mais, eu fico naquela posição in medio virtus. Pronto, estou a meio do caminho, faço o que posso, como cidadão cumpro o meu dever. Quando terminar o meu mandato, vou para casa descansado porque vou com a consciência tranquila. É só o que eu tenho a dizer.
Senhora Deputada, se me dá licença, Senhora Presidente.
Senhor Soutor Moreira Alegre, tem a palavra.
Eu só queria esclarecer, Sra. Deputada Teresa Queiro, que houve muitos debates sobre esta matéria, muitos escritores, muitos académicos se pronunciaram na televisão por escrito, há petições, etc. Houve muitos debates. A maior parte dos escritores que eu conheço, e não vou nomear os mortos, mas podia nomear, e dos Vasco Garcia Moura, foi um combatente, um cruzado sobre esta matéria. Sofia Melo Brana pronunciou-se, outros pronunciaram, outros que a senhora deputada conhece bem, se têm pronunciado sobre esta matéria. Escritores académicos, já citei aqui um, mas realmente não foram ouvidos. Não foram ouvidos porque o poder político, ao qual o próprio estava ligado, não quis ouvir. Agora, eu por isso, há problemas que a senhora deputada levantou e que são verdadeiros. Isto, há o disparate, há o erro, mas vamos ficar instalados no erro e no disparate. Eu tenho dificuldade em ensinar os meus netos, dizia-me no outro dia o António Pedro Vasconcelos, já não sei como é ensinar os meus netos como é que se escreve português, que eu próprio não sei. Essa dificuldade existe, porque os mais novos estão a aprender de uma determinada maneira e nós de outra. Mas isso cria uma fratura. Isto não é unificação ortográfica, é uma unicidade ortográfica que leva a uma grande confusão ortográfica. Era só isso que eu queria dizer. Mas que houve debates, que houve quer rasgar-se as vestes e quer aqui deixar uma palavra de homenagem ao poeta e ensaísta Vasco Graça Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria tocar em dois pontos que me parecem muito importantes. E muito rapidamente. Em primeiro lugar, chamar a atenção, porque a perturbação que eu próprio sinto, e sigo a forma ortográfica anterior ao acordo, que se gerou em todos nós é muito grande. Mas acontece que se a ideia era a unificação da língua portuguesa, isso está impossibilitado, porque há dois países dos principais da língua portuguesa, que é Angola e Moçambique, que não ratificaram o acordo. Por consequência, isso é um mito. Bom, por outro lado, quanto às culpas da Academia das Ciências? Bom, há um problema que é verdadeiro. Muitos dos membros da Academia das Ciências têm pronunciado ao longo dos anos contra o acordo. Falou-se aqui no caso do Vasco Graça Moura, um querido condiscípulo meu e amigo, mas não é só isso. A Academia das Ciências não foi ouvida, pura e simplesmente, pelo poder. E dentro da Academia das Ciências tinha-se gerado, como ainda hoje continua a gerar, uma ampla discussão sobre esta matéria. Eu, como digo, sou contra o acordo. Mas prefiro esta solução de começarmos a trabalhar com uma base que me parece boa, no sentido de caminharmos em frente, do que não continuar. Ainda um outro problema, já agora é um problema jurídico, porque foi levantado aqui duas vezes ou três e perpassou ao lado, que é o problema muito importante desta posição da Academia das Ciências neste momento. Chama a atenção do seguinte, foi já arguído que não havia quórum na sessão de que saíram estas sugestões. Essa sessão não foi uma sessão para tomar decisões vinculativas. Foi apenas para auscultar a sensibilidade dos sócios sobre esta matéria. Aí, como sabem, houve uma votação maioritária neste sentido. Não era vinculativa. Eu próprio votei contra. Mas, apesar de tudo, do mal, o menos. E, por consequência, prefiro isto a continuarmos no que estamos. Sendo que há aqui algumas coisas que isto me parecem bastante bem. Nomeadamente, por exemplo, o acento nas palavras agudas, o para e o para. A criança lê, não sabe se está parada ou se vai para. E isto podia estar aqui uma tarde inteira a detectar erros destes. Não é possível. E penso que, efetivamente, é melhor abrirmos uma discussão alargada e que o poder público e todos os responsáveis, todos os intelectuais, todos os cientistas, tomem de uma vez para sempre posição nisto. Para finalmente, não digo que se chegue a um consenso, porque não se chegará, mas se chegará a uma definição qualquer que ponha fim à incerteza e à turbação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu apetecia-me-lhe responder-lhe perguntando se o padre, quando vai pregar o sermão, não se confunde com pregar o prego. Não tenho nenhuma marca distintiva, não tenho nenhum sinal distintivo. Tem agora a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os membros da Academia aqui presentes e dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PCP nós sempre considerámos que este era um processo marcado por muitas contradições, por muitos impasses, erros, deficiências, insuficiências e contradições. E podíamos estender. E, de facto, nós sempre dissemos que um acordo nesta matéria e desta natureza deveria ser sempre um instrumento para a valorização e para a salvaguarda da língua e não outra coisa qualquer. Temos muitas questões relativamente a tudo o que foi o processo e a história deste acordo, e há uma questão que não pode ser aqui esquecida, que é, andamos há 27 anos nisto. Há 27 anos e ainda não temos, e é uma questão que vem aqui devidamente assinalada, portanto, no documento que nos fizeram chegar, a questão do vocabulário, não é? Está disponível, existem versões específicas, o que contraria o espírito e o propósito da tal unificação ortográfica. Então, há acordo, mas não há acordo. Existe, mas não é implementado. Nem é implementado onde existe, nem muito menos nos sítios onde nem sequer é ratificado. E esta questão da ratificação também para nós é uma questão importante, porque efetivamente nem Angola, nem Moçambique, mas podemos falar de outra questão. Por exemplo, em Cabo Verde, o português vai começar a ser ensinado como língua estrangeira. Isto também deve fazer-nos pensar sobre o que é que está aqui em cima da mesa. Nós consideramos que a língua é um produto da história. É um produto da história, é património, incorpora, de facto, aspectos que são de origem popular, incorpora aspectos que são de origem erudita, a valorização e a proteção do nosso património passa também até, não só pela questão da permanente discussão e atualização científica, sim senhor, a abertura da discussão à comunidade, que é uma questão fundamental, mas também a própria valorização ao nível do processo educativo e do processo de ensino-aprendizagem, porque em relação muitas vezes àquilo que está em cima da mesa, até com o processo de desvalorização das línguas clássicas que aconteceu e que de facto é real, muitas vezes há aspectos que poderiam ser contemplados não pela via intuitiva, mas pela explicação etimológica, da origem etimológica das palavras. Isto também era tão importante que estivesse em cima da mesa. Há questões que também temos de assinalar, de facto. Nós considerávamos que esta intervenção da Academia das Ciências de Lisboa, se calhar, teria sido importante ter sido feita há mais tempo e termos começado este diálogo mais aberto há mais tempo. Seria positivo, creio eu, tendo em conta este período de tempo que já passou, que é longo. Mas temos aqui também outras dúvidas. Eu gostaria de, se me pudessem, agradeço, porque é um pouco difícil. Outras questões que nós temos aqui também em cima da mesa e gostaria de perguntar é que noutras línguas do mundo, partilhadas por falantes de vários países, muitos casos há em que a língua se desenvolveu autonomamente em cada país, sem qualquer drama, sem qualquer acordo, e portanto, será que era assim tão necessário termos um acordo ortográfico? Será que não valeria a pena falarmos desta questão também deste ponto de vista, colocando as questões ainda mais atrás do que estarmos agora, e esta é uma das questões também que nos intriga um pouco. Nós consideramos que é importante o contributo que aqui foi dado por escrito, mas, de certa maneira, parece que estamos a remendar uma coisa que nasceu mal. E isto também, temos algumas reservas relativamente a essa matéria. E, de facto, como é que agora vamos poder entrar num processo de alteração de uma coisa que nem sequer foi ratificada por todos, numa matéria em que nem sequer há pontos de equilíbrio entre os vários países, porque, de facto, temos aplicações absurdamente dispares, não é a mesma coisa a realidade daqui do que noutros países do mundo. E, portanto, como é que nós superamos esta contradição de um acordo que não é, há, mas não há, mas que melhoramos o que não é praticado. Evidentemente, o que nós consideramos é que houve uma altura em que, aliás, o PCP foi um partido que, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, foi o único que não votou favoravelmente o acordo ortográfico e o protocolo modificativo, os protocolos modificativos. E, portanto, nessa matéria temos a nossa posição historicamente salvaguardada. Consideramos que também, em devida altura, apresentámos um projeto de resolução que teve os votos contra de PSD, PS e CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda, relativamente a uma possibilidade de saída com alguma, uma saída com prazos, com suavidade, que enfim não entrasse em confronto com a realidade. Pena é que tenhamos perdido também mais essa oportunidade para fazer isso, mas efetivamente consideramos que na matéria da língua, todas estas situações, é evidente que a língua está em constante mudança, que incorpora contributos diariamente, tendo em conta a realidade. Mas qualquer mexida desta ordem, num processo deste género, deveria, quanto a nós, implicar sempre um processo transparente, participado, com envolvimento das entidades, de quem de facto se debruça e estuda esta matéria, mas que também possa ser aberta à sociedade, porque isto também não há que ter aqui tabus, porque não abrir esta discussão à sociedade, a quem escreve, mesmo não sendo da academia, ou seja, do meio académico. Consideramos que este processo deve continuar a evoluir no sentido da reflexão para o futuro. O que é que nós agora vamos fazer? E era aquilo que também gostaria de ouvir, mais concretamente por parte da Academia, o que é que temos agora para o futuro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente da Academia.
Muito obrigado. Estou 100% de acordo com o que acaba de dizer, mas queria esclarecer o seguinte. O exemplo anglo-saxónico e o exemplo hispânico devem ser considerados por nós, mesmo pelas pessoas que não são propriamente especialistas nesta área, porque de facto não me consta que a Inglaterra tenha tido algum problema com a Nova Zelândia, ou com a Austrália, ou com a África do Sul, relativamente ao uso do inglês. Como disse o saudoso Mário Soares, a riqueza da língua portuguesa está nas suas variantes. A variedade, a diferença, é uma nota altamente positiva. E quanto maior é a autonomia cultural dos falantes, maior é a capacidade de inovação, de diferença. Repare o que se passou com os romancistas do Nordeste. Eu sou do tempo em que nós, maravilhados, escutávamos, enfim, as aulas de Vitorino Nemésio, em que nos dava o Graciliano, o Jorge Amado, os Elins do Rego, e nós estávamos maravilhados com aquele português diferente do nosso. A popularidade do romance nordestino em Portugal é uma realidade que não pode ser esquecida. E Angola, por exemplo, está hoje a renovar a língua portuguesa de uma maneira tal, e a Ana Salgado pode dar testemunho, nós temos linguistas angolanos a colaborar connosco, a enriquecerem o nosso dicionário, e isso não pode ser esquecido. Portanto, falei no exemplo anglo-saxónico, posso falar no exemplo hispânico. O espanhol falado na República Dominicana é, não diria completamente, mas é muito diferente do espanhol falado no Uruguai, ou na Nicarágua, ou nas Honduras. Isto tem que ser dito. Cada vez mais o mundo hispânico respeita a variedade, a diferença, esse sal de cultura é que tem de ser devidamente valorizado. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Professor. Mas já agora também, dando um contributo para o debate, o Sr. Professor acabou de referir o enriquecimento que resulta de haver diferentes variedades, mas certamente se estava a referir, e falado no Uruguai ou falado em Espanha. Portanto, ao nível da fala, certamente
também na escrita, também
estaria...
Também na escrita. E o exemplo norte-americano é evidente.
Desculpe, estávamos a falar em relação ao espanhol.
São
situações diferentes.
São situações diferentes. Tenho muito gosto em enviar bibliografias.
E como é verdade que em relação ao inglês não tem havido... reformas ortográficas, não tem havido alterações, mas em relação a outras línguas tem havido, e concretamente o caso de espanhol, que em 99, salvo erro, e em 2000 introduziram alterações ortográficas, mas será para investigarem quais foram as alterações. Agora, isso é que eu gostava que o Sr. Professor, então, se considera que é um enriquecimento haver diferentes formas de grafar a mesma palavra.
A mesma palavra. Os angolanos estão a escrever Kwanza com K. Os angolanos estão a escrever Kwanza com K e com W. Ao pé da minha casa, aqui em Lisboa, foi inaugurado agora um hotel financiado por angolanos, que é o Hotel Skine, que é o hotel que fica numa esquina. E escrevem S-K-Y-N-E. As coisas são o que são, não aquilo que nós gostaríamos que fossem. Sejamos realistas. Sejamos realistas e encaremos as realidades de frente. Valorizemos a diferença. Não tenhamos utopias de uniformização ortográfica. Ela nunca será possível. Nunca seremos capazes de uniformizar graficamente o pensamento.
Sr. Professor, não vai, isso será um debate que provavelmente poderemos ter noutro momento, mas os exemplos que referiu, como sabe, o K entrou no nosso alfabeto precisamente com o acordo ortográfico de 1990.
Pois, mas não em Portugal.
K, o W, etc.
Ninguém usa, tirando os quilowatts,
não,
tirando o
porque
quilograf...
não precisam de escrever o Kwanza. Bom, a senhora doutora Ana Salgado tem a palavra.
Bom, senhora deputada, quando nos pergunta... Desculpe. Quando nos questiona se os tratados são necessários, há uma preocupação. De facto, como sabemos, o acordo ortográfico está a ser aplicado no sistema educativo desde 2011. Não podemos esquecer, isso já foi referido aqui hoje, não podemos esquecer. Esta proposta da Academia, como eu disse inicialmente, é de aperfeiçoamento, ou seja, sobretudo na questão das bases 4, há casos em que as consoantes caem. Quais é que são os casos quando é a grafia única em todo o espaço da língua portuguesa? Agora, há um ponto que é muito importante. De facto, nós podemos, e como dizem, fazer um remendo. Podemos fazer um remendo, não é? Ou um acordo, podemos fazer aqui um remendo. Mas há algo que nunca vai ser possível resolver. Porque nós podemos resolver estas divergências no que dizes respeito à base 4, mas obviamente que as divergências acentuais nunca poderão ser resolvidas. Isto porquê? Porque Portugal e o Brasil, e agora estou a referir-me especificamente, têm sistemas vocálicos que são divergentes. E, portanto, o que também nos fez publicar este estudo, também foi que têm chegado até nós muitos trabalhos de especialistas, equipas da terminologia, especificamente, por exemplo, da química, em que temos portugueses a trabalhar com brasileiros, e os portugueses queixam-se porque estão a aplicar obrigatoriamente a nova ortografia, e quando são devolvidos os textos, chegam com as consoantes outra vez inseridas. E, portanto, onde ficamos? E perguntam muitas vezes onde ficamos. Ou seja, de facto, este estudo vem resolver esse ponto. E é evidente, devia ter sido resolvido já em 2009, sem dúvida. Mas agora temos uma proposta em que esse ponto é resolvido. Agora, a questão acentual nunca será resolvida. E basta para isso, então, nós consultarmos o vocabulário ortográfico comum, que afinal não é um vocabulário ortográfico comum, são vocabulários ortográficos nacionais. E aquilo que a Academia agora vem chamar a atenção, que é, se vamos publicar vocabulários ortográficos nacionais, isso fragiliza a própria noção de unificação ortográfica. E, portanto, se vão existir vocabulários ortográficos nacionais, então, de facto, vale a pena sentarmos todos e discutir a nossa índole, a nossa língua portuguesa, e então, se calhar, manter algumas da sua memória etimológica e meter e deixar alguma das suas especificidades e das suas subtilezas. Portanto, pode ser tardia esta resposta da Academia das Ciências, mas eu creio que venha tempo, porque o processo ainda hoje está a ser debatido. Portanto, tenho dito. Obrigada.
Muito obrigada, senhora doutora. Para saber se Ou seja, tem, o grupo parlamentar requerente tem, dispõe de 2 minutos para dizer sua justiça e depois a entidade visitante, ou seja, a Academia das Ciências, dispõe de igual tempo também de 2 minutos para rebater.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, este debate veio demonstrar que a questão é recorrente e é manifesto que não se vai esgotar nos próximos tempos, nem jamais se esgotará. Porque, obviamente, também a língua é algo de vivo, está em permanente mutação, e eu, do meu ponto de vista pessoal, que até escrevo na ortografia antiga e prefiro essa ortografia, seria com muito desgosto que veria, por exemplo, o Manuel Alegre adotar o novo acordo ortográfico, ou ver o Mia Couto escrever da maneira diferente do que descreve, ou o Pepe Tela, ou o Graciliano Ramos, ou o João Cabral de Melo Neto. Portanto, isso para mim para nós é completamente razoável e certo, e é uma questão que não deixa de se colocar. Em todo caso, eu gostaria de lembrar que este acordo não foi votado favoravelmente por todos os partidos, mas também não foi votado contra por ninguém. Não houve votos contra este acordo. Portanto, e quando o acordo... Abstenção. Peço desculpa, Manuel Alegre. Mas as forças políticas, já referia-me às forças políticas. Muito bem. Se me permite, vou continuar. Muito bem. Portanto, o acordo foi, quando foi implementado, eu anotava o seguinte, quer dizer, de facto, a Academia das Ciências esteve muito empenhada no acordo e em implementá-lo, pelo menos até determinada altura. Sim. E mais, o acordo foi posto à consideração de diversas instituições. E, de um modo geral, elas manifestaram-se contra, porque consideraram que o acordo tinha inúmeros problemas do ponto de vista técnico, muitas delas. Portanto, isto é indesmentível. É indesmentível. E, assim sendo, quer dizer, eu penso que estamos num percurso para o qual não antevemos o fim. A questão vai ser, vamos continuar a dirimir estas matérias. Nós temos uma série de países que são signatários de um acordo. O acordo começou mal, é uma coisa de bastidores, é uma coisa dos corredores políticos, é uma coisa que tem a ver com a diplomacia económica, como queiram chamar-lhe, e com questões políticas, não é? Começou mal, e depois também nunca ninguém, quer dizer, o que começa mal, como costuma dizer o nosso povo, não é aterrado, depois dificilmente se endireita. E é um pouco essa a situação em que estamos. Pela nossa parte, nós gostaríamos de ver, eu peço a sua compreensão, Sra. Presidente, porque eu no início não esgotei os meus 5 minutos, fui a única pessoa que não esgotei esse momento, portanto, se me permite, eu falarei mais um minuto. Ah, muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de alertar para duas ou três questões que me parecem importantes. Uma delas é que nós estamos a discutir muito as questões do acordo ortográfico, nós não nos furtaremos a essa discussão, como é óbvio, manifestamente. Mas gostaríamos muito também de discutir os termos de uma política mais eficaz de divulgação e promoção da língua portuguesa no mundo, por exemplo. Gostaríamos muito que isso acontecesse, por exemplo. Gostaríamos que houvesse esforços no sentido de que a nossa presença linguística fosse mais eficaz nas comunidades linguísticas internacionais. Gostávamos que a nossa presença fosse muito mais evidente, tivesse uma outra vitalidade. Gostávamos, sim. E, portanto, nessa matéria, eu creio que não há divergências de fundo entre nós. Creio que são desejos que correspondem, de um modo geral, àqueles que estão à volta desta mesa e, provavelmente, às pessoas lá fora. É mau que o acordo não tenha sido discutido com as pessoas. É mau que tenha sido feito um acordo nos bastidores, mas agora estamos numa situação em que não podemos dar de barato e tirar para baixo do tapete aquilo que, entretanto, foi feito. E, portanto, temos que lidar com a situação. Não é? E, nesse sentido, quer dizer, o que nós faremos da parte do Bloco de Esquerda é fazer o que sempre temos feito, que é estarmos atentos a esta matéria, participar na discussão quando ela se colocar, mas, enfim, não me parece que seja bom caminho, ainda que, reconhecendo a bondade, por exemplo, de algumas questões que são elencadas nas sugestões, não me parece que seja bom caminho enverdarmos por um processo de sucessivos ajustamentos ou correções, ou o que quer que seja, porque me parece que isso não teria grandes consequências. Estaremos atentos, daremos a nossa participação, refletiremos sobre isto, e é isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Academia das Ciências.
Eu pedia, por favor, dar a palavra ao professor Martins de Albuquerque por um ponto e eu depois acrescentaria alguma coisa.
Então, Sr. Professor Martins de Albuquerque, tem a palavra.
Bom, eu queria só chamar a atenção, se me permitem, porque este parece-me um ponto muito importante, de que a língua é, além do mais, um problema de liberdade. E o que acontece é que a aplicação do acordo tem levado a situações como esta. Eu não quero exemplificar muitas vezes comigo, porque não há nada pior que falar sobre si próprio, mas esta que vos descrevo. Em tempos fiz uma comunicação na Academia das Ciências, que era para ser publicada nas memórias da Academia das Ciências, e foi-me dito, não pode, a não ser que adote, por imposição da imprensa nacional, o acordo, ao que eu me recusei e hoje não saiu. Isto acho que é exemplificativo de como se pode, através da língua, coartar a liberdade. Penso que isto não é aceitável. Já agora deixem-me dizer outra coisa. Falou-se há bocado, já não sei qual foi dos senhores deputados falou, no problema da estética da língua. E que me parece muito importante. Porque aí é um problema em que, efetivamente, a Constituição se pronuncia. Na não intervenção política na matéria educativa, nomeadamente da estética, etc., da cultura. Isto é outra coisa que me parece importantíssima. Agora, se nós vamos fazer remendos ou não, olha, eu só digo assim, mais vale que o médico faça algumas operações e faça alguns acrescentos do que efetivamente o organismo padecer mais. Muito obrigado.
Peço obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor Anselmo.
Bom, do Sr. Deputado, e entre parênteses gostaria de agradecer ao Bloco de Esquerda a iniciativa que tomou. Penso que esta reunião foi frutuosa, para mim foi, pelo menos por aquilo que eu vi, não por aquilo que eu disse. Mas gostaria de pegar na sua palavra bastidores, tem toda a razão. Em 1990, os representantes da Academia trabalharam nos bastidores. O órgão máximo da Academia, que é o Plenário de Sócios Efetivos, não funcionava, nem sequer reunia. Desde que eu fui Presidente a primeira vez, o Plenário de Efetivos reúne todos os meses e é ele que decide a política da Academia, de acordo com os estatutos. Portanto, há esta abertura de que hoje todos podemos gozar, sabendo exatamente aquilo que pensa a Academia das Ciências, ou que pensam os académicos, já se vê que não há um pensamento generalizado, cada um tem as suas ideias, mas esta abertura é nova. Eu estou consciente disso e estou orgulhoso de a ter promovido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Também para amenizar o tema e em relação às preocupações estéticas, certamente se recordam também do Teixeira de Pascoais, que dizia que o lírio sem o Y perderia elegância e que o abismo sem o Y também perderia profundidade. Portanto, nesse domínio, cada um tem a sua estética e cada um tem a sua visão das coisas. E, obviamente, isto para dizer que a ortografia foi evoluindo ao longo dos tempos, que o Pessoa, no livro do Desassossego, não usa os acentos, mesmo nas paroxítonas, não usa, por exemplo, estou-me a lembrar da palavra indústria, que ele não acentua, e outras palavras. Portanto, o Camilo tanto escrevia Ciar com C como Ciar com S. Ou seja, não é aos escritores. Os escritores devem deixar para os revisores as questões da ortografia, que não têm a ver com a sua criatividade nem com o seu valor literário. Vamos passar à segunda ronda. Peço, nesta segunda ronda, vou ser mais... vou ser obrigada a observar, a obrigar a observarem os tempos de palavra, e dou a palavra ao seu deputado José Carlos Barros, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser breve. Eu diria que uma primeira grande conclusão desta nossa reunião, que está praticamente a acabar, é de que vale a pena dialogar, vale a pena debater, vale sempre a pena discutir. Pela minha parte, sinto muito isso neste momento. E penso também que, enfim, com as dificuldades que isso acarretará necessariamente, que se justificará procurarmos, tanto quanto possível, e na medida do possível, que se nos exigirá procurar, enfim, os consensos que forem possíveis em função daquilo que é o essencial, porque aí haverá consenso, que é a defesa e a valorização da língua portuguesa enquanto património cultural do país. Aliás, falou-se aqui também sobre alguns consensos que houve à volta do acordo. O reforço do papel da língua portuguesa como língua de comunicação internacional era um dos objetivos. Embora isto possa ser discutível e o que é que isto quer exatamente dizer, eu penso que estaremos todos de acordo quanto a este objetivo em termos gerais. Depois, havia a ideia de que isto se faria através da definição de uma base ortográfica comum. O que nos estão a dizer os especialistas é que isso é praticamente utópico. Bem, vale a pena repensar se afinal estamos a atingir esse objetivo político sobre o qual havia consensos e se não é necessário procurarmos a obtenção de novos quadros consensuais, ou pelo menos caminhar para essa procura. Para concluir, parece evidente, e por isso é que eu acho que justificará sempre o debate, que estamos um pouco numa encruzilhada. Há um tratado internacional que, não obstante algumas discussão jurídica que já aqui foi levantada sobre a sua efetiva vigência, impedirá, provavelmente, em tempo razoável, as alterações que a própria Academia propõe ao acordo ortográfico. E, por outro lado, ouvimos aqui que os dicionários em vigor têm diferentes versões, que não há uma ortografia estável, que os próprios guias, nomeadamente um destinado a apoiar os professores no ensino do acordo ortográfico, ou deixaram de estar disponíveis ou não estão uniformes, há diferentes interpretações, é preciso aprimorar, há um problema, não podemos fechar os olhos a esse problema, não podemos fazer de conta que o problema não existe. Bem, eu parece-me, como conclusão, que nós não podemos fazer de conta que o problema não existe. E, portanto, eu penso que a criação de um grupo de trabalho que vale o que vale, para procurar reativar este tema e para procurar juntar as pessoas à volta desta discussão, que valerá, de facto, a pena. Portanto, mais do que uma pergunta, digamos, a este comentário que eu deixarei aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada. Sr. Presidente, fico muito satisfeita por saber que esta reunião está a ser muito frutuosa para si. Para mim não está, porque o Sr. Presidente não me respondeu às minhas perguntas. Eu perguntei-lhe concretamente por que razão é que a Academia das Ciências, que tem representação oficial por determinação do Governo, nos órgãos que neste momento estão a trabalhar no vocabulário ortográfico comum, que vai ser apresentado em maio de 2017, porque é que estas sugestões, que são importantes e que eu aqui relevo como da maior importância e que vão ao encontro das preocupações dos portugueses, porque é que elas não foram apresentadas na sede própria? Porque aí teriam concretização, porque assim eu pergunto ao Sr. Presidente, para que é que serviu este documento? Se ele não tem, não tem nenhum tipo de concretização efetiva, qual é o objetivo? Uma discussão alargada na sociedade? Isto, Sr. Presidente, eu não quero chamar amadorismo, mas é um bocadinho lirismo da Academia das Ciências de Lisboa, porque nós precisamos de entender a Academia como um órgão oficial no qual nós precisamos de encontrar respaldo para decisões públicas. E, sendo assim, é apenas para lançar a discussão para o ar e, como os meus colegas dizem, vamos novamente falar sobre o acordo ortográfico. Não é assim. Nós temos, neste momento, um documento de sistematização das regras da escrita do português produzido pelo Corpo Internacional de Consultores do VOC, do qual faz parte um membro da Academia. Porquê é que este documento não está lá? Existe a criação do Conselho Internacional de Especialistas do ILP, que vão neste momento apresentar o VOC. Porquê é que este documento não está lá? É parte das vossas obrigações apresentar este documento em sede própria. Se falássemos sobre a importância do acordo ortográfico, que, pelos vistos, esta reunião acabou por se dedicar a ela, eu diria o seguinte. Eu sou orgulhosa de pertencer a um país que, deste retângulo na Europa, produziu uma língua que é falada por 250 milhões de pessoas no mundo. Tenho o maior orgulho que esta seja a bandeira principal da minha expressão cultural. E eu quero muito que daqui a 100, 200, 300 anos a minha língua continue a ser falada por milhões e milhões de pessoas e que seja una, identificável com uma cultura. E tenho receio que a deriva entre a língua, entre a expressão brasileira e a expressão portuguesa da Europa, se incremente e, no quadro do século XX, com os erros e os disparates que foram feitos por determinações autistas aqui do lado de Portugal, tivessem feito com que a deriva das duas formas de escrita tivessem feito esta cisão na língua portuguesa. Eu quero muito que a língua seja una daqui a 100, 200, 300 anos. E se o acordo pode ajudar, este acordo ou outros possam ajudar, serei favorável. Agora, também acho que é necessário fazer acertos suficientes para que a língua não perca identidades importantes para os portugueses. Não se pode impor uma norma aos portugueses. E existem sedes próprias que a própria regulamentação previu para se ir ao encontro dessas necessidades de ajustamento. Usemo-las, Sr. Presidente. Elas estão à disposição dos órgãos que foram criados para legislar e para acompanhar a língua portuguesa. É necessário que o Sr. Presidente faça uso dos seus poderes e da sua academia para se inserir nas instituições que existem para acompanhar a língua portuguesa. Eu só queria terminar para dizer que eu espero muito
rapidamente,
que...
Sim, senhora.
Eu quero muito... eu uma vez fiz um concerto no Brasil e, infelizmente, as notas de programa que acompanham os concertos, qual foi a minha surpresa, tiveram que ser traduzidas para brasileiro. Eu não gostava que isto voltasse a acontecer no futuro. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada, pergunto-te se o CDS, no Bloco de Esquerda, já... Ana Mesquita, senhora deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom, relativamente a esta sessão, muito rica para nós mais uma vez, é sempre um gosto discutir estas matérias, dizer que, em relação àquilo que o Grupo Parlamentar do PCP tem vindo a defender, é também o intrínseco respeito pela diversidade e pela multiculturalidade. E, portanto, para nós esta é uma questão que não é de sumenos importância e o desenvolvimento autónomo de cada comunidade é uma coisa que devemos sempre respeitar numa perspectiva precisamente mais inclusiva até, se calhar podemos falar assim. E, portanto, para nós seria importante pensarmos eventualmente no que é a definição de objetivos e princípios de partida para uma nova negociação, eventualmente, se queremos dar aqui uma saída a isto, estamos a pensar soluções de futuro, que assegurasse a participação da comunidade académica, que assegurasse a participação da comunidade literária, que fosse de facto um processo mais aberto e transparente e democrático possível. E nós consideramos que isto ainda está a tempo de ser realizado e deve ser debatido. Dizer também que para nós seria muito importante que houvesse mais meios para desenvolver também investigação nesta área. Seria muito importante. Creio que ganharíamos todos com isto se calhar um aspecto que não foi aqui trazido à discussão, mas que nós também não gostaríamos de deixar de salientar. Outra questão que não podemos deixar de salientar tem a ver com responsabilidades políticas que existem por este processo. Nós não podemos, quanto a nós, atirar a responsabilidade para órgãos consultivos ou outro tipo de órgãos, seja lá quem for, e sacudir a água do capote porque há responsabilidades políticas na condução e na aplicação deste processo, de facto. E devemos também, com toda a franqueza, não precisamos aqui entrar obviamente em processos de confrontação, mas também devemos relembrá-lo, não é? Faz parte do registro histórico e não pode ser escamoteado e, portanto, dizer que o conhecimento deste processo é fundamental também para pensarmos no futuro. E dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, a questão do acordo ortográfico não é uma questão esquecida, continua a haver reflexão e debate, porque efetivamente há uma questão que aqui também foi transmitida e é verdadeira. Há muitos contributos e muitas visões diferentes sobre o que é isto da língua, sobre como é que isto deve funcionar, como é que nós nós devemos operacionalizar, como é que devemos organizar a nossa língua, se é que a devemos de todo fazer, não é? Porque há outra questão também importante, se é que de todo o devemos fazer. Mas, efetivamente, devemos continuar a falar sobre este assunto para o futuro e, portanto, creio que não considerava esta sessão como um pontapé de saída, porque esse pontapé de saída já foi dado há 27 anos, mas convinha, eventualmente, então, caminharmos decididamente para um processo que seja mais, diria eu, frutuoso para toda a gente, nomeadamente para todos que estão, tal como todos nós com certeza fazemos, tanto gostamos da nossa língua.
Obrigada, Senhora Deputada. Não sei se conhece este livro que foi editado, foi publicado em 1987, é do que se chama A Demanda da Ortografia Portuguesa, em que os professores Ivo Castro, Inês Duarte e Isabel Leiria fazem uma compilação de um grande debate antes de 1987. Portanto, o debate não começou em 1990, começou antes dessa data, e acho que, ou seja, pode não ter havido um diálogo sempre bem estruturado e bem organizado para que todos se pudessem pronunciar de uma forma organizada, mas a verdade é que houve imensos debates na sociedade portuguesa, organizados por tudo o que é associação, desde associações culturais, associações de estudantes, escolas, universidades, enfim, por todo o país houve imensos debates, como se pode, aliás, verificar ainda antes de 1990, portanto, neste livro que eu acabei de referir. Sr. Professor, antes de lhe dar a palavra final, gostaria de lhe perguntar o seguinte. A Sra. Doutora Ana Salgado falou que estão a preparar o dicionário da Academia, uma nova versão do dicionário da Academia, mas não referiu quem é que está a coordenar essa equipa. E foi uma pergunta que foi feita, já não sei por quem, que eu aqui anotei, de perguntas que não tinham sido respondidas. Um outro aspecto que também gostaria de pôr à consideração é que também estranhei que nem, menos que eu estivesse distraída, mas nem por parte dos grupos parlamentares, nem por parte dos intervenientes em representação da Academia das Ciências, ninguém falou do papel da Cplp em relação a este assunto, o que acho que tem um significado, certamente, tem certamente um significado. E o outro aspecto que também gostaria, e esse sou particularmente sensível na minha qualidade de avó, Manuel Alegre há pouco referiu, o António Pedro Vasconcelos dizia que já não podia ensinar português aos netos, mas eu não é nessa vertente, é as crianças que vão ser confrontadas com a hipótese de poderem ser confrontadas com novas alterações, aquelas crianças cuja aprendizagem se processou na base do Acordo Ortográfico de 1990 e que estão já há 5 anos na escolaridade obrigatória. E certamente que será, se houver alterações profundas, isso gerará enormes entropias e essas sim preocupam-me muito. E dito isto, tem a palavra o Sr. Professor, então, para responder. Começa pelo Dr. Manuel Alegre, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas, eu tenho um grande orgulho em que a língua portuguesa seja a terceira língua da Europa Ocidental mais falada no mundo e a quinta ou a sexta mais falada no mundo. Mas para isso não foi preciso o acordo ortográfico. Chegámos aí pela sua diversidade, ou por, como disse um escritor angolano, por ser uma língua de viagem e mestiçagem. É essa a sua riqueza. Como dizia muitas vezes o Mário Cesarino, um grande poeta português, a língua que nós hoje falamos, na sua estrutura essencial, nós, angolanos e brasileiros, independentemente das divergências ortográficas, é a língua que Camões escreveu, e literariamente fundou. É a língua que nós hoje falamos. Pode ter várias ortografias, mas a estrutura essencial é essa. E eu continuo a pensar que porque daqui a a 100 anos nós possamos ter orgulho de que a nossa língua seja uma das línguas mais faladas do mundo, não é preciso unicidade ortográfica. E também, para a sua internacionalização, este acordo ortográfico não teve, que eu saiba, qualquer efeito.
Obrigada. Quem é que se segue?
Quero dizer uma coisa.
Doutora Ana Salgado, tem a palavra.
Bom, em resposta à questão sobre a equipa do dicionário, eu estou a coordenar atualmente o dicionário da Academia e temos neste momento 56 colaboradores. Estes 56 colaboradores, nem todos eles são académicos. Temos, de facto, vários académicos, mas muitos são especialistas de várias áreas, de diversas universidades portuguesas. Também tenho colaboradores na área dos angolanismos, cabo-verdianismos, sambicanismos e brasileirismos. E continuamos, evidente, neste momento estamos com 56 colaboradores, mas continuamos com os nossos esforços para que a equipa venha a ser aumentada. O dicionário está, de momento, em base de dados digital, finalmente, e, portanto, a próxima versão será publicada numa versão em papel, mas também será disponibilizado no digital. E agora gostaria, muito brevemente, de responder à senhora deputada Gabriela Canavilhas. A Academia das Ciências de Lisboa, de facto, está aberta a discutir todo este assunto e não se esqueceu do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Tem enviado diversos contributos. O ano passado enviamos 3 contributos. O que acontece é que até hoje nunca houve alguma resposta. Não sei, ou seja, eu tenho um e-mail, o e-mail da Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e forneceram-me também o e-mail da própria Presidente. Portanto, até hoje nunca obtive qualquer resposta. É verdade que a Academia das Ciências tem um representante, o Sr. Professor Telmo Verdelho. Também lhe pedi para ele enviar os meus contributos e para apresentar contributos inicialmente que nada tinham que ver com estas sugestões. Ou seja, eram correções a entradas que eu ia consultando e ia verificando que tinham erros ou então cujos critérios eu desconhecia. Quando refere, e bem, que está pronto o documento de sistematização dos critérios, ele está pronto, ou seja, ele está anunciado, mas infelizmente ele nunca foi dado a conhecer. E esse é que é o grave problema. Nós até hoje desconhecemos os critérios, ou por vezes conhecemos, porque há alguns meses onde os critérios já ficaram disponibilizados e de repente eles desaparecem. E portanto, o que acontece é que o vocabulário ortográfico comum não disponibiliza uma página onde nós tenhamos um registro, um histórico, digamos, das alterações. E isso é um problema para nós, sobretudo, no meu caso, como digo, enquanto lexicógrafa, é um problema, porque eu posso deduzir qual é a regra que está a ser aplicada, no entanto, quando eu consulto determinado vocábulo, depois apercebo, aí afinal a regra não poderá ser esta. E isso, de facto, é um indício de uma forte instabilidade. Eu tenho, e deixe-me, permita que lhe diga, que tenho exatamente as mesmas preocupações, revejo-me nas suas preocupações. A senhora deputada usa o termo de desfragmentação da língua. Isso assusta-me, é verdade, nós temos as mesmas preocupações. Agora, não é este acordo ortográfico, de facto, que está a desfragmentar a língua portuguesa. Se querem assinar um tratado internacional, se é assim tão importante um acordo, um verdadeiro tratado internacional que represente a língua portuguesa tem de dar conta das suas diferentes variedades. E ao dar conta das suas diferentes variedades, ele tem de respeitar, como há pouco dizia, determinadas especificidades. E desculpe ser eu a portadora de uma má notícia, mas depois daquilo que referi acerca do seu concerto no Brasil, com acordo ou sem acordo, a verdade é que os nossos textos continuarão a ter de ser adaptados, com acordo ou sem acordo.
Muito obrigada, Sra. Doutora.
Eu não tencionava mais longe, revejo-me nas palavras da Sra. Deputada do PCP, integralmente. E gostava de exercer o direito de resposta, porque a senhora deputada Gabriela Canavilhas deixou no ar a ideia de que nós não estávamos a ser assíduos na representação no ILPE, no Instituto Internacional de Língua Portuguesa. De cada vez que somos convidados a uma reunião em Cabo Verde, que é a sede do ILPE em Cabo Verde, nós pedimos ao Instituto Camões, agora designado por esse mísero epíteto de o Camões, a verba necessária para tal. E foi-nos dito sistematicamente que não havia verba para viagens de representante da Academia das Ciências. Aqui tem a minha explicação. Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E chegamos então ao fim desta audição, não da nossa reunião que vai continuar, mas desta audição, e reitero os agradecimentos que fiz no início, agradeço a vossa presença e certamente que todos terão retirado alguma utilidade deste debate, cada um à sua maneira. Será um debate também que tudo leva a crer que vai continuar. Muito obrigada e nós peço às senhoras e aos senhores deputados que não se ausentem porque vamos continuar a nossa reunião.